Às 8 horas mais 12 minutos, de volta com o Educativo em Revista, já passando a conversar com o doutor Avelino Balbino, professor, economista, diretor da Escola de Gestão e Gerencial, e também com Anderson Cunha, economista, consultor financeiro do setor sucroalcooleiro, diretor da GAP.
Financial,
é isso? GAP Financial, e professor da Escola de Gestão e Gerencial, ex-diretor de usina na Paraíba nos últimos 3 anos e diretor de fusões e aquisições de multinacional belga. Olha, é uma conversa sobre o setor, é uma conversa sobre a economia, é uma conversa que tem sim muito a dizer em relação a você, porque a gente está falando sobre emprego, sobre geração de renda, nós estamos falando sobre desenvolvimento. Antes de mais nada, Avelino, muito obrigado por comparecer mais uma vez aqui ao nosso programa.
Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes. Elias, qual a importância de trazer Anderson Cunha hoje? O impacto que tem na economia alagoana o setor sucroalcooleiro. Hoje eu estava comentando com o Anderson, eu estava conversando com pessoas da área de publicidade, uma área sensível à economia alagoana, eles falavam: olha, Avelino, hoje eu estive com shopping, concessionária de carro, empresas construtoras, e todo mundo reclamando da economia. Eu perguntei: na sua visão, o que é que está acontecendo? E a resposta foi essa situação do setor sucroalcooleiro.
Sucroalcooleiro, é isso mesmo, Anderson Cunha?
Bom dia a todos, isso mesmo. Infelizmente a gente teve a notícia para piorar mais ainda essa situação da crise no setor. Ontem, ao final da tarde, a presidente Dilma vetou aqueles R$10 de subsídio para fornecedores de cana. Então os presidentes de sindicato estão lá em Brasília para fazer uma pressão a fim de contornar esse veto e evitar também que aqueles 40 centavos por litro de álcool, que seria subvenção para os empresários do setor, também seja vetado nos próximos 7 dias. Então, infelizmente, a crise pode piorar um pouco mais se a presidente continuar com esse veto dos fornecedores de cana e também vetar os 40 centavos por litro de álcool para os empresários do setor.
Ou seja, a expectativa em geral era de políticas nacionais mais favoráveis ao setor, a um setor extremamente importante para um país que é rodoviário. A gente precisa de álcool na gasolina para baratear o preço, para que a gente não acompanhe o preço internacional, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa de açúcar, que é um insumo de praticamente tudo quanto é produto que você encontra na prateleira do supermercado.
Perfeito. Além disso, Alagoas tem uma importância muito grande, porque Alagoas representa cerca de 46% de toda a produção do Nordeste e emprega 100 mil trabalhadores diretos. Você tem quase 7.500 fornecedores de cana, que representam 1/3 de toda a área com cana no estado de Alagoas. Então, fornecedor de cana é muito representativo no estado. E, além disso, tem o efeito multiplicador de todas aquelas empresas que trabalham para o setor. Empresa de pneu, prestadores de serviço de manutenção, aquelas empresas que trabalham na fábrica com oxigênio, com acetileno, enfim. O efeito cascata do setor estando mal reflete em vários outros setores, como bem comentou o professor Avelino.
Esse incremento agora de mais 5% do etanol na gasolina pode ser um alento para o setor?
Foi muito bom. Porém, infelizmente, não vai ter um reflexo agora para o Nordeste, porque o Nordeste só vai começar a safra a partir de agosto, setembro. Mas aumenta em 20% o consumo do anidro numa esfera nacional, porque de 20% para 25% é 20% a mais, que o governo tirou isso no final de 2011, que infelizmente foi uma política muito ruim. E a gente costuma falar que o governo está fazendo política econômica com a gasolina e com outras medidas de intervenção direta na economia.
Essa é uma coisa bastante interessante de ser discutida. A Anfávia já publicou em diversas ocasiões de que essa presença de 1/4 do litro de combustível ser composto de etanol não prejudica o funcionamento dos motores. Então, por que que a gente não mantém os 25% ao invés de estar com 18%, com 20%, com 17%, com 15%, com 10%?
Pronto, explicando um pouco, o normativo é que essa mistura não baixe de 18% e nem ultrapasse a 25%. Essa é a lei. Mas o governo utiliza desse subterfúgio para poder fazer política econômica mesmo, controlar a inflação com base no controle da gasolina. Então, o governo, quando viu que em 2011 o consumo de gasolina estava muito alto e o país teve que importar muito álcool dos Estados Unidos, cerca de 1,5 bilhão de litros de álcool. Então, isso o governo ficou assustado. E ele tomou essa medida de baixar de 25% para 20%, que penalizou sensivelmente o Nordeste, e outra medida de intervenção direta, que foi exigir das distribuidoras que fizessem um contrato de 90% de todo o volume de álcool anidro, que é aquele que se mistura na gasolina, que as distribuidoras fizessem esses contratos de 90% com o setor sucroalcooleiro. Então foi outra medida de intervenção econômica direta, controlando o setor e desfavorecendo que o consumidor coloque o álcool hidratado nos carros. Porque quando você toma uma política que a gasolina não tem um preço comparativamente ao mercado internacional, e onde o governo centraliza as medidas de demanda do álcool anidro. Então, sempre as medidas estão sendo tomadas numa direção que desfavoreça que o consumidor coloque o hidratado, que é aquele álcool que a gente coloca no posto de gasolina. Então, esse, lamento dizer para alguns técnicos que dizem que a crise está muito relacionada à seca, mas não está relacionada à seca. Um dos fatores foi a seca, mas o principal fator foi o governo utilizar a gasolina e algumas intervenções como política econômica para controlar a inflação. E quem está sendo penalizado é o setor sucroalcooleiro, sobretudo o setor de Alagoas.
Professor Avelino Balbino, essas intervenções, essa presença estatal de uma forma tão direta em relações que deveriam ser geridas, reguladas pelo próprio setor, pelo próprio comércio, pelos próprios empresários, de uma certa forma não se contrapõe ao que está estabelecido internacionalmente, o mundo tem feito isso ou tem exatamente combatido esse tipo de atuação?
Em teoria econômica, a gente fala o seguinte: mercados que mimetizam, que imitam concorrência perfeita, eles são socialmente melhores e mais proveitosos, produzem mais bem-estar do que outros. O que acontece é o seguinte: à medida que o governo intervém no setor, como um exemplo clássico, o que ele falou aqui, o governo interviu no setor, desequilibrou toda uma estrutura de investimentos. É bom lembrar, né, Anderson, que em 2008, 2009, a realidade era outra para o setor. Havia uma pujança, havia uma necessidade de novos investimentos, e quando em algum momento, o que acontece? Quando vem esse processo de intervenção, você desequilibra o sistema econômico, você desequilibra a capacidade de investir. Você, o investimento que era rentável, hoje já não é. O Anderson me comentava que a rentabilidade do setor é nula ou negativa. Ele pode falar ele faz consultorias várias empresas pelo país afora, então ele sabe mais ou menos qual é a rentabilidade. Essa situação que tiver algumas usinas não sendo lucrativas aqui, não é privilégio de Alagoas, é do setor como um todo. Quando você promove esse processo de intervenção a fim de, tá certo, uma política maior que a questão da inflação, você desestrutura o sistema econômico, o sistema de preço. Porque na economia capitalista é o sistema de preço que regula a tomada de decisão dos agentes. E na hora que você destrói, passa por cima do sistema de preço, você não consegue mais organizar. Por quê? Porque numa economia de mercado moderna, são as suas decisões individuais que movem o conjunto como um todo.
Como é que está a questão do mercado internacional? Alagoas já teve um peso significativo, pelo menos Perfeito. No produto açúcar. O que é que aconteceu? Perfeito. A gente perdeu essa influência?
Não é isso. Existe hoje um grande estoque de açúcar no mercado internacional. Então isso favoreceu com que Nibor, que é açúcar em centos de libra peso, hoje está num preço mais ou menos de 17 centavos por cento de libra peso, que é a referência do mercado de VHP, realmente está muito baixo, onde o break-even disso teria que ser 23, por conta justamente dos estoques altos de açúcar. E para piorar ainda, nós vamos ter uma super safra no Centro-Sul, vai ter um aumento quase de 11% em relação ao ano passado, e isso vai piorar um pouco. Então a gente está apenas começando a safra e com os estoques mundiais altos, fazendo com que essa safra seja mais alcooleira do que açucareira, onde a safra do Centro-Sul, infelizmente, vai prejudicar um pouco os preços do mercado interno, os preços do mercado interno também na safra de Alagoas.
O ouvinte mais atento deve perceber de que não encontra tantas marcas de açúcar alagoano nos supermercados alagoanos. A que se deve isso?
De não encontrar muitas marcas?
Poucas marcas.
O mercado de Alagoas,
Caeté, mais uma ou outra, não mais que isso.
Perfeito. A gente pode explicar por dois vértices. O primeiro é que como eu falei no início, Alagoas produz cerca de 46% do esmagamento de toda a cana do Nordeste. Então ela é muito mais produtora do que consumidora. Numa média entre açúcar e álcool, Alagoas tem que tirar do estado, tem que exportar ou para internacional ou para outros estados cerca de 85% de toda a sua produção. Apenas 15% fica dentro do estado. E esses 15% realmente está centralizado em algumas marcas, até porque você precisa de investimentos para fazer essa venda de açúcar no varejo. Isso custa muito caro, isso tem que ter uma estrutura comercial muito maior. Imagine fazer esse tipo de investimento numa época onde você não tem dinheiro nem para fazer o plantio de cana. Imagine para você fazer investimento em venda de açúcar, né? No varejo.
Essa crise chegou a um grupo importante. Gente, vamos retirar o componente político dessa discussão. O grupo João Lira, uma usina como a Guaxuma, nenhum município pode prescindir de uma unidade fabril como aquela. Estou falando da Guaxuma, a gente pode falar da Uruba, as 5 unidades, são 3 aqui, 2 em Minas Gerais. Como é que está essa discussão? Qual é o impacto disso, de fato, não só no setor sucro-alcooleiro no geral, mas para o próprio estado de Alagoas?
Como a gente adiantou um pouco no início, o setor é muito importante no estado. Sobretudo o Grupo João Lira, que emprega muitas pessoas espalhadas por várias cidades do estado de Alagoas. E realmente o impacto de uma quebra de um grupo como esse seria muito ruim, inclusive para o estado. Inclusive era um problema problema até de segurança pública. Você ter milhares de funcionários sem emprego e o efeito multiplicador das empresas que dependem do Grupo João Lira, como eu falei no início. Empresas que prestam serviço na indústria, no campo, os fornecedores de cana. Imagine 7.500 fornecedores de cana, não sei quantos são hoje do Grupo João Lira, mas sei que também são muitos. Imagina o impacto de ter tanta gente que depende de um grupo não ter aquele rendimento. Então, realmente, seria muito ruim para o estado. O serviço de utilidade pública realmente seria uma complicação geral. Um grupo como João Lira realmente quebrar.
Há possibilidade aí de arrendamento, de um outro grupo se interessar? Qual será quais são as possibilidades, nesse caso, de destino desse grupo?
Veja bem, o que a gente escuta no mercado é que tem um interesse muito profundo do Grupo Delta, o grupo do Bob Lira, em relação ao Grupo João Lira. A gente escuta que realmente, inclusive está na mídia, que realmente eles se interessam em arrendar as 5 usinas do Grupo João Lira, que é uma opção espetacular para o Grupo João Lira. Dentre as opções de fusões e aquisições, essa realmente é a menos traumática. E, sobretudo, vai dar uma injeção financeira em 2 momentos na companhia. A primeira injeção financeira será liquidar alguns débitos em relação ao funcionalismo, em relação aos salários. E, sobretudo, os fornecedores de cana que estão atrasados e aqueles fornecedores que são imprescindíveis para fazer a manutenção industrial. E, em outra ponta, os investimentos que precisam ser feitos no canavial para poder recuperar a produtividade tão boa que existia no Grupo João Lira no passado. Então, será uma forma de injetar dinheiro para pagar dívidas de curtíssimo prazo, como também montar uma estratégia para recuperar o grupo fazendo investimentos no canavial e na indústria. Eu acho que essa vai ser uma opção espetacular para o grupo e para o estado de Alagoas.
Olha, nós estamos aqui conversando com Anderson Cunha, com o professor Avelino Balbino também. Anderson Cunha é economista, consultor financeiro do setor sucro-alcooleiro. Anderson, muito se comenta a mecanização. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos dessa mecanização? Ela pode ser aplicada aqui no estado de Alagoas, a nossa geografia permite, não pode? Enfim, para a gente desmistificar essa situação.
Perfeito. Primeiro é bom saber que no Centro-Sul, que foi pioneiro, eles ainda estão em uma curva de aprendizagem. Só para você ter uma ideia, em 2006, 2007, onde não se tinha tanta mecanização no Centro-Sul, a produtividade era mais ou menos de 86,6 toneladas de cana por hectare. Em 2012, fechou em 74,4. Isso não foi culpa totalmente da situação climática, foi também culpa da mecanização. A mecanização, infelizmente, não tem a produtividade que tem um cortador de cana, que corta a cana bem rente ao solo. Ela esmaga um pouco, apesar de que Já existe tecnologia que evite um pouco isso, mas o setor comprovou em vários fóruns nacionais de que a produtividade com a mecanização ela é menor do que a produtividade humana. Isso é um ponto. O segundo ponto, os custos não são diferentes. Como eu bem lhe disse no início, como eu disse ao professor Avelino no início, a gente teve o prazer de analisar mais de 40 usinas durante esses últimos 5, 6 anos. A fundo, porque como eram trabalhos em fusões e aquisições, então a gente tinha que mergulhar muito em relação a resultados, em relação a custo, em relação a eficiências. E, infelizmente, a gente pode comprovar que o custo da mecanização é similar ao custo da mão de obra. Inclusive, quando você coloca toda essa parte de reclamações trabalhistas que hoje aflige o setor. Então, a gente tem dois pontos. Um ponto de produtividades que são um pouco menor do que a mão de obra e custos que são iguais. E o Centro-Sul ainda está em uma curva de aprendizagem. Agora vamos voltar à nossa situação em Alagoas. Você chega em Alagoas com a topografia que não é favorável, com uma lei que diz que você tem que até 2014, 30% da área com declividade superior a 12% tem que ser mecanizável, e os restantes 70% tem que ser mecanizável até 2020. Isso preocupa bastante. Primeiro, preocupa porque você tem que fazer todo um preparo de solo diferente do que tem hoje, para você receber as colheitadoras, para você receber transbordo, enfim. É uma estrutura diferente que precisa de um campo diferente. Hoje você não tem dinheiro nem para fazer renovação dos seus canaviais, que os últimos dois anos não está sendo feito. Então, como é que os estados vão investir numa tecnologia que está numa curva de aprendizagem no Centro-Sul, que tem um normativo na lei que você tem que mecanizar, numa situação de topografia totalmente desfavorável? Claro, existem estudos do pessoal trazer máquinas de fora que conseguem fazer corte de cana numa região com um declive superior a 12%, que as máquinas de colhedora vai até 12% que ela pode fazer esse corte. Porém, custa dinheiro, e quanto tempo não vai demorar para a gente chegar a trabalhar com produtividades com máquina?
Ou seja, nós não temos trabalhadores qualificados para isso também.
Não. E tem um outro ponto que
A própria cultura também.
Perfeito. E com muita propriedade eu posso lhe dizer que alguns economistas e profissionais do setor dizem que problema trabalhista realmente é muito grande. Realmente é muito grande. Existe uma corrente muito contra do Ministério do Trabalho em relação ao setor sucro-coleiro. As causas trabalhistas, vamos dizer assim, é um dos maiores maus que estão atingindo o setor sucro-coleiro. Entretanto, eu posso dizer com muita clareza que uma das empresas que eu presto consultoria, ela é 100% mecanizada. E um problema de reclamação trabalhista com um operador de uma colhedora é quase 5 vezes mais, na média, do que de um trabalhador rural. Porque ele recebe 5-6 mil reais por mês. E um trabalhador rural, ele recebe R$1.500, R$2.000 por mês. Então, o tamanho de uma reclamação trabalhista de um profissional mais qualificado é muito maior do que um cortador de cana. Então, infelizmente, justificar de que a máquina vai reduzir muito a despesa trabalhista, nisso eu não concordo, por eu já ter visto em empresas que são 100% mecanizadas e ter o mesmo tamanho do problema.
Bom, Anderson, para que a gente possa aqui encerrar a nossa conversa, eu queria que você nos falasse sobre o futuro do setor, sobretudo o futuro do setor aqui no estado de Alagoas.
Perfeito. Como eu falei no início, acredito que a principal variável para poder resolver um pouco a situação do setor sucro-coleiro nacionalmente no estado é o governo deixar de utilizar a gasolina como um instrumento de política econômica. Como o professor Avelino disse, existem regras no mercado internacional e nacional que a curva de oferta e de demanda devem prosseguir independentemente de intervenções do governo. Nosso preço da gasolina está abaixo do preço do mercado internacional. Não estou falando como defesa do setor, estou falando em defesa da atividade econômica que é tão importante dentro do estado, dentro da nossa economia nacional e, sobretudo, nacional, internacional, porque já fomos, vamos dizer assim, um espelho de um combustível limpo para o mundo. E hoje a gente não é mais. A gente não tem mais uma política econômica nacional que faça que o etanol seja, de novo, um dos produtos que o consumidor possa botar no seu carro. Não tem nada hoje que a gente veja na mídia que favoreça esse tipo de consumo do etanol. Isso é um ponto. É o governo realmente traçar uma política econômica de controle de combate à inflação que não seja utilizando a gasolina como instrumento. Isso é um ponto muito importante. Um outro segundo ponto é a falta de planejamento de longo prazo do governo em relação ao etanol. Não existe hoje uma visão do setor para o longo prazo. Existiam alguns paliativos do governo em relação a algumas linhas com o BNDES, que infelizmente não chegam ao nosso estado de Alagoas. Por que não chegam? Porque a gente sabe que a situação está muito ruim. Muitas usinas não têm certidões negativas, muitas usinas estão com problema no Serasa, e elas não têm acesso às linhas diretas com o BNDES, porque o BNDES, salvo engano, é entre 48 e 50 milhões para você ir direto ao banco. Então você precisa ter um banco intermediário, comercial, que faça a ponte para pegar essas linhas ao BNDES. Enfim, são linhas que são colocadas, que são publicadas como socorro ao setor sucroalcooleiro, mas infelizmente as nossas usinas do estado, a maioria delas não tem acesso a essas linhas. Elas não têm certidões e não têm, vamos dizer assim, subsídios para serem atingidas por essa medida paliativa do governo de colocar linhas para as usinas se fazerem seus altos investimentos.
Muito bem. Está aí, gente, a situação nada fácil, porque passa o setor sucroalcooleiro do estado de Alagoas. Anderson, eu quero passar suas mãos aqui à Constituição do estado de Alagoas.
Ah, muito obrigado.
Quem sabe possa lhe ajudar em algum momento, encontrando aí alguma lei, alguma emenda que foi modificada aí pelos parlamentares aqui, que nos ajude, né, gente? A gente precisa. Professor Avelino, eu quero aqui agradecer a sua participação. Parece que a mão, aquela mão invisível que Smith falava, que vai regular todas essas relações, tem uma mão mais pesada puxando a mão dele, sabe? Fazendo com que o comércio e aí essas relações, que não precisam de tanta interferência estatal, fique irregular. E com essa irregularidade a gente termina perdendo um pouco a noção. Não, nada, nem tudo deve ser tão politizado assim.
O Estado deve intervir para proteger o cidadão, como a questão que foi comentada hoje no programa de defesa do consumidor. Deve proteger o cidadão, proteger o meio ambiente. Contudo, o Estado deve entender que o sistema econômico ele tem uma autorregulação. Isso é feito naturalmente por uma lei que decreto nenhum revoga, que é a lei de oferta e demanda. Por quê? Porque ela é uma lei das pessoas, da convívio, mano, nasceu naturalmente dentro do processo de formação da humanidade. E isso não vai. Como disse, colocando assim, à medida que, em termos de preço relativo, você vai na bomba, é muito simples, a decisão é sua. Você acha que álcool é bom para o emprego do estado de Alagoas, álcool é bom para o meio ambiente, mas quando você vai na bomba e você olha que ela não cumpre aquela relação de 0,7 e que não compensa colocar no álcool, você diz, eu concordo com tudo isso, mas nesse momento meu dinheiro fala mais alto, porque as decisões são individuais. Esse é o dilema da economia. Deixa o mercado rodar, que isso vai em frente.
Olha, nós vamos voltar, viu? Nós temos que fazer um outro programa especial sobre isso. Não deu tempo, já estamos aqui na companhia de Tati Campos, que vai assumir agora aqui o comando da Rádio Educativa FM. E, gente, olha, muito importante. Há alguns anos atrás, não muitos, bem poucos, na verdade, Luiz Inácio Lula da Silva estava plantando mamona por todo o Nordeste brasileiro. E olha, nós vamos falar no combustível verde, é o combustível verde, o combustível verde. Foi só aparecer a história do pré-sal e olha, não tem um pé de mamona em pé no Nordeste inteiro. A gente vê aí as políticas que estão sendo feitas em relação ao álcool, né, e ao açúcar também, aos plantadores de cana que perderam subsídios importantes. E gente, no caso alagoano, isso significa milhares de empregos. Mas vai ser milhares de empregos em todo canto. Olha, cortador de cana é sim um trabalhador qualificado. Pega o fulaninho lá na esquina e manda ele cortar cana, para ver se ele vai cortar. Não vai. Tanto é que os nossos cortadores de cana são transportados para essa nova fronteira, que se abriu aí no centro, no centro-oeste brasileiro, para as fronteiras que foram abertas lá no sudeste brasileiro. Então a coisa é muito séria. A gente precisa levar isso com muita responsabilidade, tirar o componente político dessa discussão e tratar essa questão do Grupo João Lira com a seriedade que ele merece. Essa não dá para prescindir de 3 unidades Fabris que vão levar junto a síndrome do macaco gordo, onde ele vai caindo do galho lá de cima, onde ele vai agarrando, vai levando os demais. tem uma série de empresas, uma série de pessoas, uma série de empreendimentos que dependem desse setor. Não dá para a gente brincar com esse tipo de coisa. Ponto final no Educativo em Revista de hoje. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 horas. Fique agora na companhia de Tati Campos.
Educativo em Revista. Apresentação, Elias Ferreira. Educativo FM, para quem gosta de boa música.